ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora é 12:32, céu claro, a temperatura é de 24 graus aqui no Campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 20 de agosto de 2015. Novos planos para Confins. A empresa responsável pelo Aeroporto Internacional Tancredo Neves apresenta os planos para o terminal de BH. Desemprego sobe, percentual de desocupados em julho chega a 7,5%, maior patamar desde julho de 2009. A Mulher e a Terra, colunista de gênero e feminismo, fala do protagonismo feminino na agricultura familiar. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Gestores da região metropolitana de Belo Horizonte participam das rodadas de conversa sobre os principais desafios da Grande BH e como solucioná-los de forma conjunta. A repórter Nayara Rodrigues acompanhou a reunião e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Nayara.
Boa tarde, Vinícius. A construção de um ambiente mais democrático, com diálogo entre os gestores públicos na região metropolitana de BH, está sendo debatido na primeira rodada de estudos metropolitanos, hoje aqui no Museu Histórico Abílio Barreto. Nesta manhã, o primeiro painel discutiu o impacto do Estatuto da Metrópole, lei federal instituída no início deste ano, que determina diretrizes para a política de desenvolvimento metropolitano. Para o professor do CDPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Roberto Montemor, o estatuto pode ser considerado um avanço no planejamento urbano.
O Estatuto da Metrópole regula ou propõe, né, a articulação da gestão metropolitana. Como a gestão metropolitana não tem estatuto político no Brasil, nós não temos a instância metropolitana como uma instância política, ela acaba sendo uma coisa voluntária do Estado com os municípios. Não existe uma legislação que garanta que esses espaços vão ser geridos de forma compartilhada pelo Estado e pelos diversos municípios envolvidos. O Estatuto da Metrópole faz isso, né? Ele estabelece que esses espaços de interesse metropolitano que estão ligados às funções de interesse comum, sejam geridas pelas três instâncias de governo.
Apesar do Estatuto da Metrópole ser considerado um marco histórico no planejamento e na gestão metropolitana, ainda existe um descompasso no meio jurídico em relação a essas conquistas. É o que ressalta a professora do Núcleo Jurídico de Políticas da PUC Minas, Marinela Araújo.
Pontos de contato, por exemplo, da prestação de serviço público, né, que é algo que o mundo jurídico entende muito bem, né, vinculado ao planejamento, quer dizer, pensar os instrumentos, seja PPP, seja as operações urbanas consorciadas, dentro de uma ótica, né, de um macro, né, zoneamento, de um planejamento mais abrangente da prestação de serviço que não seja ali, intrinsecamente, não seja diretamente ligada apenas, né, com a dimensão setorial, né, do serviço que vai ser.
Mesmo com os desafios de integrar as governanças na gestão da região metropolitana, para gerente de planejamento de desenvolvimento metropolitano da Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura de Belo Horizonte, Adriana Giroletti, o Estatuto das Metrópoles irá fortalecer o crescimento da região metropolitana de Belo Horizonte.
Se Belo Horizonte, ela reconhece o papel dela como capital, como polo, propulsor, mesmo desafio para o município, mas o nosso ganho é que são com medidas igual a essa hoje, com rodadas metropolitanas, é trazer uma troca, é influenciar, é receber know-how, aporte financeiro, né? Todo mundo tem seus limites e não é o único ou exclusivo demanda, então Belo Horizonte tem trabalhado nesse sentido, de se aproximar dos municípios vizinhos do entorno, fazendo a troca de experiências, buscando estar junto na construção de soluções, fortalecendo o vizinho e assim vamos todos crescer, sem dúvida nenhuma.
É, e Vinícius, essa foi a primeira rodada de debates, ela encerra daqui a pouco, às 1 da tarde, e estão previstas a realização de novos encontros ainda neste ano, que vai ser no mês de outubro e no mês de dezembro.
Ok, Nayara, muito obrigado pelas informações. 10 novos radares de fiscalização de avanço de sinal já estão operando nesta quinta em vias como Avenidas Antônio Carlos, Nossa Senhora do Carmo e Vilarinho. Mais 3 novos equipamentos de fiscalização de excesso de velocidade também começam a operar na Antônio Carlos, Carlos Luz e Nossa Senhora de Fátima a partir de hoje. Informações no bhtrans.pbh.gov.br. O abastecimento de água vai ser interrompido neste domingo em 107 bairros das regiões Oeste, Noroeste, Pampulha, Venda Nova e Barreiro, em Belo Horizonte, além de mais 14 cidades da Grande BH. O motivo é a obra de interligação de adutoras do sistema Rio Manso. Você pode conferir se seu bairro vai ser afetado pelo copasetransparente.com.br ou então ligando para o número 115. Agora a gente vai ver como é que está a situação dos reservatórios aqui da Grande BH, da região metropolitana. O sistema Paraopeba, que reúne todos os reservatórios, está com apenas 30% de sua capacidade. Ontem estava com 30,2%. O Rio Manso, que é um desses reservatórios, está com 40,4%. Ontem estava com 40,6%. Serra Azul está com 12,3%. Ontem estava com 12,4%. E Vargem das Flores está com 30,2%. Ontem estava com 30,3%. E a vazão do Rio das Velhas está em 10,9 metros cúbicos por segundo, muito abaixo do recomendado aí para o abastecimento.
Mobilidade.
Ampliação de terminais, aumento da largura e reforma das pistas de pouso e outros planos de intervenção no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, foram apresentados hoje em reunião na Assembleia Legislativa. Além disso, foram discutidos atrasos nas obras do aeroporto. O repórter Guilherme Coura esteve no local nessa manhã e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde, Vinícius. Na reunião dessa manhã, foram apresentados planos de intervenção no Aeroporto Internacional de Confins. As obras do Terminal 1, de responsabilidade da Infraero, estão paradas desde setembro do ano passado, com 53% da obra concluída. Também estão atrasadas a reforma e ampliação da pista de pouso e de sanitários e elevadores do Terminal 1. O presidente da BH Airport, Paulo Rangel, destacou que o consórcio está pronto para assumir as obras atrasadas, que estão sob responsabilidade da Infraero, e já estão realizando intervenções de emergência nos banheiros do Terminal 1 e nos elevadores.
Estamos fazendo obras emergenciais, já assumimos algumas obras emergenciais, por isso vocês estão vendo o aeroporto já mudando bastante a fisionomia dele, ou a aparência dele, já estamos assumindo. E também estamos negociando a amplitude das obras maiores, assumir isso, junto à ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, e junto à Secretaria de Aviação Civil. É uma negociação que está demandando tempo e precisamos... E também junto com a Infraero, que a Infraero tinha os contratos com as empresas contratadas para executar as obras. Então envolve nós, concessionária, Infraero, ANAC e SAC.
A previsão de custo das obras do Terminal 1 é de R$370 milhões. A BH Airport ainda não deu mais detalhes sobre essas obras, porque essa questão ainda está em processo de negociação junto à Agência Nacional de Aviação Civil e à Secretaria Nacional de Aviação Civil. Outro ponto discutido durante a reunião foi o atraso do início da operação do Terminal 3. A previsão inicial era de que esse terminal começasse a operar ainda nesse mês, mas atrasos na concessão de licença de operação pelo COPAM, Conselho Estadual de Política Ambiental, fizeram com que a inauguração atrasasse, é o que afirma o presidente da BH Airport, Paulo Rangel.
Desde o ano passado tinha uma operação padrão no órgão ambiental e isso dificultou a emissão de licença, acumulou uma série de licenças que estavam para serem analisadas e emitidas e isso atrasou. O processo hoje já está priorizado, os técnicos já estão analisando todos os processos, tem se dedicado a essa priorização também para o aeroporto, entendendo a importância do empreendimento do aeroporto para Minas Gerais. Eu acho que isso já está superado, agora estamos numa fase de final de emissão da licença.
O COPAM informou por meio de nota que a votação da licença de operação do aeroporto de Confins, que aconteceria nesta terça-feira, foi adiada após pedido de vista de 3 integrantes do conselho, que pediram mais tempo para analisar a questão. A próxima reunião está marcada para o dia 1º de setembro, quando o tema deve retornar à pauta. Com isso, fica adiada a transferência de voos internacionais para o Terminal 3. Hoje as operações internacionais representam cerca de 4% do volume total de passageiros, mas ocupam 40% das áreas de embarque e desembarque. Outra intervenção a ser realizada no aeroporto é a ampliação e reforma do Terminal 2. A BH Airport se comprometeu a entregar essa parte da obra até o próximo ano. Assim que concluídas as intervenções nos terminais, a capacidade de atendimento do aeroporto deve dobrar para 22 milhões de passageiros por ano. É com você, Vinícius.
Ok, muito obrigado, Guilherme Coura, pelas informações.
Trânsito.
Um acidente na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida Uruguai, ocupa uma faixa próxima ao canteiro central da avenida no sentido centro de Belo Horizonte. O trânsito também está movimentado na Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida do Contorno. Nos outros pontos da cidade, o trânsito é muito bom. Na entrada de Contagem, na Cardeal Eugênio Pacelli, há trânsito intenso, principalmente no sentido Belo Horizonte, mas fluindo bem. E no sentido São Paulo, sentido Betim, o trânsito é bom. Agora, meio-dia e 43, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, coluna de gênero e feminismo fala do papel da mulher na agricultura.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e quero te convidar para o programa especial de Frente para o Lance. Sábado, dia 22, a partir de 10 horas da manhã, vamos transmitir ao vivo direto do Museu do Mineirão uma conversa sobre Copa Libertadores. Nosso bate-papo conta com o professor da UFMG, Elcio Cornelsen, o locutor esportivo Oswaldo Reis, o Pequitito, e o chargista Duque. A mediação é minha, Rafael Miguel. De Frente para o Lance neste sábado, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 44.
Economia.
A taxa de desemprego no Brasil fechou julho em 7,5%, maior patamar para o mês de julho desde 2009. Os desocupados somaram 1 milhão e 800 mil nas seis regiões metropolitanas pesquisadas, 9,4% a mais que junho. O rendimento médio real do trabalhador fechou o mês em R$ 2.170, abaixo dos R$ 2.223,87 registrados há um ano. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Justiça.
O julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o porte de drogas continua hoje, após as defesas no plenário da corte nesta quarta. Ontem, a Defensoria Pública de São Paulo defendeu a descriminalização do porte de maconha por entender que isso afeta a liberdade individual. Já os contrários à medida acreditam que a descriminalização vai aumentar o tráfico e o consumo de drogas.
Política.
Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas dá aval para projeto de lei que proíbe o uso de carros particulares em aplicativos como o Uber para transporte remunerado de passageiros. A proposição é do deputado Fred Costa, do PEM. Segundo a lei, esse tipo de transporte remunerado de passageiros passa a ser considerado clandestino. O projeto segue agora para a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Câmara dos Deputados aprova em segundo turno a proposta de emenda à Constituição 171, que reduz a maioridade penal de 18 anos para 16 em casos de crimes hediondos, como estupro e latrocínio, e também nos de homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Foram 323 votos a favor, 155 contrários e duas abstenções. Agora a matéria vai ser analisada pelo Senado. E o Senado aprovou o projeto que reduz as desonerações concedidas pelo governo para 56 setores da economia. Com a aprovação, o governo encerra a votação do ajuste fiscal e o governo federal estima que a reoneração da folha de pagamento das empresas vai render uma arrecadação de cerca de 10 bilhões de reais. Agora a lei precisa ser sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. E Dilma recebe neste momento a chanceler alemã Angela Merkel em um almoço no Palácio da Alvorada para nessa visita oficial de chefe de Estado ao Brasil. A Merkel participou de uma reunião ampliada com ministros brasileiros e alemães. Ontem ela foi recebida em jantar no Palácio da Alvorada. O objetivo dessa visita é estreitar as relações entre os dois países. A expectativa do governo brasileiro de que empresas alemãs invistam no programa de concessões.
Gênero e feminismo.
Um dia após o lançamento do Plano Safra na agricultura familiar em Belo Horizonte, a colunista de Gênero e Feminismo, Marlise Matos, comenta sobre o acesso ao crédito para a autonomia das mulheres do campo e destaca a importância de políticas públicas voltadas para a população feminina rural num Brasil 80% urbano. A conversa da coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise, o Plano de Agricultura Familiar foi lançado ontem aqui em Belo Horizonte com a expectativa de atender mulheres do campo com ações. Nesse cenário, como é que ficam os movimentos feministas das mulheres do campo?
Bom, Soraya, essa iniciativa, né, do Ministério do Desenvolvimento Agrário agora de lançar esse plano da agricultura familiar é super importante, né? Só para a gente dar um exemplo aqui, Soraya, o PRONAF, que é o Programa de Financiamento para Agricultura Familiar, né, que também financiava as habitações, né, e os terrenos na área rural do Brasil, há muito pouco tempo atrás, só os homens poderiam receber o PRONAF, ser titulares de um financiamento da área rural, o que deixava as mulheres absolutamente, mais uma vez, invisíveis. Então foi preciso que as mulheres fossem lá, fossem até Brasília também, marchassem, lutassem para que elas pudessem ser titulares dos programas de financiamento do governo federal, conseguiram, né? É uma batalha, às vezes, realmente muito dura, muito difícil, porque se aqui na cidade a gente já vê a violência, né, e o patriarcado, e o machismo, né, operando, né, infelizmente, aí nas nossas relações cotidianas, no mundo rural, onde o acesso à informação, a distância, né, as condições mesmo, né, de poder se informar e se articular e se mobilizar ainda são mais difíceis, né? Então as políticas públicas precisam chegar nessas mulheres, né? Uma outra conquista em política pública que é fruto da luta dessas mulheres do campo organizadas. A Secretaria de Política para as Mulheres criou uma estrutura, tem um ônibus que vai aos rincões aí do Brasil, na área rural dos municípios, nas florestas, né, que são ônibus com uma equipe multidisciplinar para identificar e investigar as situações de violência doméstica ou conjugal ou violência, né, contra as mulheres que elas estão sofrendo. A gente comentou em outros programas aí para trás, né, a importância da multiplicação das agendas feministas e dessa horizontalização das relações entre o feminismo com outros movimentos sociais. E o movimento de mulheres do campo, né, de mulheres campesinas, de trabalhadoras da agricultura familiar, por isso, é no Brasil um exemplo emblemático da aproximação dessa agenda do feminismo com as lutas contemporâneas, que são ainda lutas importantes, né, a luta pela terra, né, contra o latifúndio, por uma agricultura sustentável, familiar, né, por soberania alimentar. Então, de fato, a luta das mulheres do campo hoje, na minha opinião, é um exemplo paradigmático disso que a gente tem chamado aí a atenção como quarta onda dos movimentos feministas e de mulheres no Brasil. E as políticas públicas são parte integrante disso, né, fazem parte desse contexto, né, em que as mulheres começam a reivindicar, de fato, protagonicamente essa participação e reivindicam mesmo que o Estado se posicione e apresente para elas respostas para suas demandas. Né?
Uhum. E, professora Marlise, as mulheres do campo marcharam em Brasília na semana passada. Foi a quinta Marcha das Margaridas, né, que reuniu mulheres agricultoras, indígenas, quilombolas e sindicalistas. Né? Quem foi a Margarida Alves? Né? O que as mulheres têm a ver, inclusive, com essa luta contra o latifúndio, que é uma luta dificílima dessas mulheres, não é verdade?
É, mais pura verdade, né? Eu acho super importante será a gente lembrar a figura de Margarida Alves. Margarida Álvares foi uma líder sindical, né, da Paraíba, do interior da Paraíba, de Alagoa Grande. Né? Ela assumiu o sindicato rural da região, foi perseguida, né, recebeu inúmeras ameaças. Então foi uma mulher que lutou assim, com todas as suas forças e suas energias para fazer do campo um espaço sem violência, né, com a grandiosidade que essas mulheres que lidam no cotidiano, né, para enfrentar forças que são extremamente maiores e superiores a elas mesmas, como essas elites dos latifúndios no Brasil, que ainda estão muito fortemente organizadas, né, e perseguem e assassinam, como foi o caso, a Margarida Alves foi assassinada com um tiro no rosto, né, em 12 de agosto de 1983, na frente do seu filho de 10 anos de idade. Então ela vira realmente, e é justíssimo que seja assim, uma figura emblemática, né? E aí as Margaridas, né, e a Marcha das Margaridas, são mulheres que são, Soraya, ainda hoje no Brasil, absolutamente invisíveis, né? Uhum. A gente tem 80% da população brasileira vivendo na cidade, mas a violência no campo, né, o descaso, o desinteresse, inclusive em termos do Estado, das políticas públicas, e o desinteresse, inclusive, das grandes mídias pelo protagonismo e pela luta dessas pessoas no campo, especialmente das mulheres, é algo que a gente tem que tentar se contrapor a isso, né? E a Marcha das Margaridas tenta fazer isso. Levou milhares de mulheres a Brasília, não só para defender os interesses, né, da agricultura familiar, né, lutar pela soberania alimentar, né, lutar por mais políticas públicas para as mulheres das águas, das florestas e do campo, mas também lutar pela democracia brasileira, que a gente está vendo aí fortemente ameaçada por um contexto muito, muito conservador que o Brasil, infelizmente, está tendo que viver e experimentar. Então, está aí as nossas mulheres, né, bravas, mulheres do campo, das águas, das florestas, lutando pelo projeto democrático que a gente quer ver se consolidar ainda nesse país, né?
A coluna Gênero e Feminismo volta na próxima quinta-feira. Até lá, professora Marlise.
Até, Soraya. Bom dia a todos os ouvintes e ouvintes.
É isso mesmo, a coluna de Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode acompanhar todas as colunas em nosso site, no www.fmg.br, na seção Colunistas do Jornal. E agora, meio-dia 54, o Jornal FMG faz mais um rápido intervalo e, na volta, o seminário na Faculdade de Educação do FMG discute as relações étnico-raciais na educação.
Jornal UFMG.
Café com C. Um espaço de conhecimento e controvérsia. Quinta-feira, às 10 da noite. Café com C, você ouve aqui. 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
5 para 1.
Por dentro da UFMG.
Seminário na Faculdade de Educação da UFMG discute relações étnico-raciais na educação. A repórter Maria Dulce Miranda esteve no evento e tem mais informações. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Apesar de metade da população brasileira ser negra, apenas 13,3% da população universitária é negra, segundo o Censo da Educação Superior 2012. O número ainda pequeno já foi ainda menor. A elevação é devida à política de cotas em vigor desde 2012 e que até o ano que vem pretende reservar metade das vagas para estudantes de escolas públicas, observados também critérios raciais e de renda. Mas se engana quem pensa que a barreira do racismo termina no ingresso do ensino superior. A professora de Faculdade de Educação da UFMG, Miriam Gomes de Oliveira, lamenta o racismo dentro da academia.
Como que a presença de estudantes que nunca tiveram na universidade, como que isso incomoda, como que estamos sempre tendo situações em que é necessário mesmo intervenção, exatamente porque as questões do racismo no Brasil são muito camufladas e aparecem em forma de agressão muito marcada, diferente de outras formas de racialização, por exemplo, no mundo, entendendo raça dentro dessa perspectiva simbólica.
Mas parece que o racismo não é coisa de adulto, crianças entre 4 e 5 anos, ainda na pré-escola, começam a construir a noção de hierarquia racial, ou seja, começam a julgar alguém melhor ou pior pela cor da pele. O problema começa nos livros didáticos, nos quais os negros aparecem apenas em 10% das publicações, geralmente em situações de menor valorização e estereotipadas, como, por exemplo, o trabalho infanto-juvenil. Os alunos negros, portanto, não se encontram representados e os brancos acabam reforçando a hierarquia racial. Mas para o professor da pós-graduação em educação da Universidade Federal do Paraná e pesquisador dos núcleos de estudos afro-brasileiros, Paulo Vinícius Batista Silva, a escola tem o poder de combater o racismo.
O papel da escola deveria ser duplo: valorização da diversidade étnico-racial e trabalhar com as temáticas de valorização. Por exemplo, buscar elementos que possam ser parâmetro para as meninas de autovalorização é relevante e importante. Tentar ter um discurso na escola que valorize a diversidade. Tematizar o racismo dentro da escola. Ter coragem de captar. Quando tiver algum tipo de ofensa racial, trazer o tema para conversa, diálogo com as crianças sobre o significado disso, sobre as formas de hierarquia.
Para tentar melhorar a situação, a estratégia 25 da meta 7 do Plano Nacional de Educação garante a presença nos currículos escolares os conteúdos sobre a história e cultura afro-brasileira e indígenas e a implementação de ações educacionais, assegurando a implantação das respectivas diretrizes curriculares nacionais por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil. Na avaliação do coordenador do Programa de Ações Afirmativas da UFMG e futuro coordenador de ações raciais da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, professor Rodrigo Adnilson de Jesus, essa estratégia do PNE deve encontrar resistência para ser colocada em prática.
A sociedade brasileira, ela vive uma contradição. Ao mesmo tempo de se afirmar diversa, multicultural, onde não há fronteiras, mas aí a gente percebe, ao mesmo tempo, uma necessidade de um plano oficial definir que a diversidade precisa ser trabalhado, e aí implica, então, um reconhecimento de que essa diversidade não tem sido trabalhada de forma adequada, e, ao mesmo tempo, a gente enfrenta resistência de muitos setores da sociedade a que essa diversidade seja trabalhada, de fato, na escola.
Em março deste ano, a Secretaria Estadual de Educação lançou o programa Afroconsciência. Com essa história, a escola tem tudo a ver, que tem como objetivo incluir na rede estadual práticas referentes à história, cultura e religiões negras, como prevê a Lei Federal 10.639, de 2013. Programa que, na avaliação do coordenador do Programa de Ações Afirmativas da UFMG e futuro coordenador de Ações Raciais da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC, professor Rodrigo Adnilson de Jesus, deve ser ampliado.
Esse programa no Estado é um reconhecimento de que os currículos da educação básica, eles são parciais no que se refere à história do Brasil. Esse programa na Secretaria de Educação é uma tentativa de garantir a estudantes negros e negras e estudantes brancos e brancas uma visão mais complexa da nossa Constituição, da nossa herança cultural. Não só deveria ser expandido, mas deveria ser um assunto debatido e que fosse visceral em todos os currículos de todas as federações e todos os municípios brasileiros.
A discussão foi realizada durante a manhã de hoje no Seminário Internacional Relações Étnico-Raciais e Diversidade Sociocultural em Países de Língua Portuguesa, que vai até amanhã na Faculdade de Educação da UFMG. Além de palestras e mesas redondas, o seminário conta também com um sarau e uma exposição fotográfica. Informações: www.ceali.fai.fmg.br. Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. Agora, 1h01, termina aqui o Jornal FMG desta quinta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMG Educativa, no Twitter é twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Guilherme Coura, Maria Dulce Miranda, Nayara Rodrigues e Paula Dornelas. E tinha uma apresentação de Vinícius Luiz sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa.